A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento, que você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. A CPMF volta à origem. O governo surpreendeu ontem os políticos e a imprensa ao anunciar que, se for prorrogada, a CPMF vai ser destinada integralmente à saúde, como era seu propósito original. A decisão torna inócuas algumas das razões da oposição e de senadores da bancada governista para votar contra a proposta, mas isso não quer dizer que ela será aprovada. Afinal, as razões dos políticos nem sempre são aquelas que eles declaram aos jornais. O noticiário de hoje não explica uma questão básica que deve estar rondando a cabeça de muitos leitores. Se o governo pode destinar à saúde todos os 40 bilhões de reais que o tributo rende todos os anos, por que só decidiu isso agora? Para entender, é preciso buscar na pilha de jornais velhos alguns detalhes da negociação que vem acontecendo há 3 meses. Parte da oposição, alinhada com a Fiesp e a Federação do Comércio de São Paulo, diz que a CPMF não é mais necessária, porque o governo já conta com excesso de arrecadação para pagar suas despesas. Outra parte, alinhada com os governadores, teme que o fim da CPMF corte o fluxo generoso de recursos do Tesouro Federal para seus cofres. Como todos são, de alguma forma, candidatos a alguma coisa, nenhum deles quer correr o risco da falta de receita nos anos futuros. E o presidente da República já ameaçou fechar a torneira se o Senado não aprovar a prorrogação. Para quem está no governo, seja o presidente da República, os governadores ou os prefeitos, pouco importa se o dinheiro da CPMF tenha de ser aplicado apenas na saúde. Com a fonte de receita sob ameaça, é melhor ter o recurso comprometido do que correr o risco de ficar sem ele. Para oposicionistas que não têm mandato executivo, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, interessa produzir desconforto para o partido que está no poder, reduzindo sua influência e mantendo a oposição ativa. É parte do jogo democrático, embora as razões de um ou outro possam ser mais pessoais do que partidárias. Para o cidadão, é importante saber para onde vai o dinheiro que lhe sacam a cada operação bancária. Isso também é parte do jogo democrático. Mas essa parte da regra nem sempre entra em campo. O bispo, a seca e o rio. O caso do rio com o nome de santo e do bispo que se oferece em sacrifício contra um projeto do governo volta aos jornais com mais destaque, agora por conta de uma decisão judicial. O desembargador Souza Prudente, do Tribunal Regional Federal de Brasília, mandou suspender as obras de transposição do Rio São Francisco para conferir a legalidade de todos os procedimentos que levaram à aprovação pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. O bispo Dom Luiz Cápio, que completa hoje 2 semanas de greve de fome, comemorou a decisão, mas decidiu manter o jejum até que o projeto seja suspenso. Conforme já observou recentemente o jornalista Alberto Diniz, a imprensa não dá a menor atenção ao protesto do religioso. Da mesma forma, os jornais apenas têm repetido burocraticamente declarações de autoridades ou decisões judiciais e evitam se posicionar claramente sobre as obras. Pelo desprezo que demonstram com relação à greve de fome do bispo, dão a entender que são a favor da transposição das águas do Rio São Francisco. Mas também negam ao leitor explicações técnicas sobre o assunto. Já faz tempo que a imprensa repete a expressão transposição do São Francisco sem dizer do que se trata, que riscos ambientais o projeto apresenta, que benefícios pode produzir. Do jeito que a questão aparece nos jornais, parece coisa do tempo de Antônio Conselheiro. A eterna seca do Nordeste, um rio que muda de lugar, um sacerdote que ameaça se matar de fome. Vai ver, é mesmo coisa de Antônio Conselheiro.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Diniz.